Olá, boa noite. A Rumo prossegue esta terça-feira com a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas marcadas para o próximo dia 12 de outubro. João Batista, da CDU, Coligação Democrática Unitária, é nosso convidado esta noite. É natural de Braga, tem 52 anos, é engenheiro civil de profissão na Infraestruturas de Portugal. O seu currículo autárquico inclui um mandato 2005-2009 na Junta de Freguesia de São Vítor, desde 2017 que assume também funções de deputado da CDU na Assembleia Municipal de Braga. João, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho e começaria esta entrevista por lhe perguntar porque é que decidiu ser candidato à Câmara Municipal de Braga e que características é que considera também reunir que são necessárias para o desempenho destas funções?
Muito boa tarde, boa noite para quem nos está a ouvir. Elsa, muito obrigado pelo convite da Rádio Universitária do Minho. De facto, é sempre um prazer passar a nossa ideia, as nossas imagens, os nossos projetos para os ouvintes da Rádio Universitária do Minho, que abrange um leque muito alargado de ouvintes e de um espectro também muito grande da sociedade e, neste caso, da comunidade de Braga. Em relação à nossa candidatura, ela não nasce por acaso, há um sentimento grande de que a força da CDU é necessária e indispensável no poder local. A CDU sempre foi uma força que esteve presente e nunca se negou a assumir responsabilidades na nossa autarquia de Braga. São esses os casos, como sabemos, dos nossos antigos vereadores que assumiram pelouros, e nós temos uma visão da cidade que é um projeto único e que os cidadãos sabem reconhecer que a CDU faz falta, e sempre que assumiu responsabilidades e sempre que formos chamados a fazê-lo, havendo condições concretas para o poder fazer, iremos assumir funções e trazer melhorias e trazer uma mais-valia na concretização do projeto autárquico que temos para a cidade de Braga.
O João Batista tem estado envolvido precisamente na democracia local ao longo dos últimos anos. Falamos aqui no caso da Assembleia Municipal, onde tem lugar enquanto deputado precisamente. Este trajeto que faz também faz com que apresente qualidades, um conhecimento aprofundado do território para ser candidato?
Sim, acho que é muito importante este percurso que não começou agora, já vem de trás de 2005, parece que não, já vai há 20 anos, quando eu comecei a assumir funções no poder autárquico local, no caso da Junta de Freguesia de São Vítor. Como é sabido, na altura o presidente de junta era o Dr. Firmino e tinha maioria absoluta, mas chamou-me para fazer parte do executivo, demonstrando isto que a CDU é uma mais-valia, e a minha pessoa nesse executivo também teve de facto um papel importante para desenvolver a atividade da freguesia. Voltando à Assembleia Municipal, é o palco onde tudo passa para deliberações, onde a gente fica a par de todos os dossiers que vão passando pelo Executivo da Câmara e nos quais a Assembleia Municipal tem o poder deliberativo e de verificação e fiscalização dessas atividades do Executivo Municipal. E foi através deste percurso destes últimos dois mandatos, já vão 8 anos, que estive, neste último até como representante da CDU nos grupos municipais, mas é muito importante a experiência adquirida e nestes órgãos que nos permitem, de facto, estar à vontade para pegar na liderança da Câmara e poder desenvolver o nosso projeto.
Como já referimos também, apresenta então esta experiência, a CDU desde 2013 que tem conseguido sucessivamente eleger um vereador. Sabemos que em 2021, no último processo autárquico, a CDU perdeu muitos votos, esteve difícil até esta eleição da vereadora Bárbara de Barros. O cenário atual, também podemos dizer, de certa forma, não é o mais favorável para o PCP, isto olhando num contexto nacional. Temo, de certa forma, que o partido possa ser penalizado localmente pela fragilidade que apresenta a nível nacional?
Não, de forma alguma. Lembro que a CDU já esteve como vereador há alguns anos, depois perdeu uma ou duas vezes nas eleições autárquicas e a população de facto verificou que faz falta à CDU neste executivo. E então voltou a dar o seu voto de confiança em 2013, em 2019, em 2021, e nós queremos de facto reforçar esta ideia. A conjuntura nacional é completamente diferente da conjuntura autárquica. Sabemos que o que vale são as pessoas, os seus projetos, a confiança que têm em nós como cidadãos, como pessoas ativas nesta sociedade local de Braga, e que nos reconhecem esse valor. E vamos acreditar que sim, e conseguir ainda reforçar a nossa votação é o nosso objetivo.
Portanto, manter pelo menos um deputado no Executivo Municipal parece-lhe algo execuível?
Eu acho que é a confiança que me têm dado nos contactos que temos tido feito com associações, com os cidadãos, é de que realmente as pessoas veem na minha candidatura, e eu represento um coletivo com outros elementos de excelência a trabalhar comigo, temos aqui uma grande oportunidade de reforçar a votação.
Ainda nem todas as forças políticas apresentaram os seus candidatos, pelo meio há também uma candidatura independente. O que se antecipa é que teremos mais candidaturas nestas autárquicas do que aconteceu em 2021. No seu entender, isso pode ser encarado como uma vantagem ou como uma desvantagem para partidos com menor representação, como seja, por exemplo, a CDU?
Quem tem que se preocupar mais com essa dispersão de votos é o candidato da coligação Juntos por Braga, que são votos que irão ser espartilhados entre elementos mais da ala da direita, ou a Iniciativa Liberal, o próprio candidato independente de São Vítor já foi candidato pelo PSD, tudo isso, há ali uma espartilhar de votos que nós não nos identificamos com essa preocupação de perda de confiança nos votos da esquerda e da CDU. Estamos confiantes que não iremos perder, mas iremos reforçar.
Esteve na calha um entendimento de forças à esquerda, um entendimento alargado para estas eleições autárquicas em Braga. A CDU esteve incluída neste processo negocial?
É de facto uma questão que ainda não ficou resolvida, não sei da parte do Bloco, dos Livres. Preocupa-nos não ver um candidato, se calhar há aí tentativas de coligação. Nós identificamos com o Partido Ecologista aos Verdes, que é a nossa coligação, e iremos para a frente nesta candidatura com os nossos colegas do Partido dos Verdes. O nosso projeto é um projeto com uma matriz muito, muito própria. Os partidos, por exemplo, o PS, tem agora uma candidatura que se calhar que tenta abranger outros partidos de esquerda, mas nós entendemos que a nossa candidatura por si só vale e tem mérito próprio, e não precisamos de ir a reboque de nenhuma candidatura de outros partidos.
Há pouco, quando falávamos neste contexto, sobretudo dos partidos também que se apresentam à direita e esta tentativa quase de derrubar a coligação Juntos por Braga, que está no poder desde 2013, não seria mais fácil ou mais óbvio se esse entendimento à esquerda alargado de facto se concretizasse, se materializasse, ainda que perceba o contexto, já o argumentou também do ponto de vista da CDU?
Os mandatos anteriores da era Mesquita Machado, em que António Braga era presidente da Assembleia Municipal, corroborou e votou com ele a favor da privatização dos campos relevados da SEGEB, que nunca votaram a favor da remunicipalização da AGER, acho que eles têm os projetos muito parecidos. Na essência, o PS e o PSD têm projetos muito parecidos e nós não nos revemos nesses projetos, como é sabido. Nós até temos na Assembleia Municipal tido um papel de denúncia de uma data de situações que achamos que são relevantes para o município e que na Assembleia Municipal até foram votadas favoravelmente por todos os partidos, e lembro aqui a ligação ferroviária Braga-Guimarães, a nossa preocupação com a outra vez a reposição das freguesias, que fizemos uma moção, foi aprovada a favor, e que depois na Assembleia Municipal esses mesmos deputados municipais que têm até papel na Assembleia da República votaram contra. Nós não temos um projeto que é coerente com as nossas posições e não vemos nesta pseudo-coligação de esquerda, de facto, uma mais-valia para a cidade, e não achamos que os cidadãos de Braga se identifiquem com uma coligação nesses moldes.
O João Batista declarou no dia de apresentação da candidatura à Câmara Municipal de Braga que um voto na CDU é um voto transformador e disse também que Braga ficou melhor sempre que a CDU elegeu. Há pouco já apresentava aqui alguns dos argumentos para tal. Que transformação é essa que a CDU traz sempre que se apresenta no Executivo Municipal, ainda que na oposição?
Só para dar dois exemplos de que a nossa marca na cidade de Braga ficou patente ao longo destas últimas décadas. Transformação da cidade numa cidade pedonal, a devolução do centro histórico da cidade aos peões, uma medida CDU de há 25 anos atrás e que marca de forma distintiva a nossa cidade em relação às outras. Maior área pedonal do país. Isto foi uma medida de variação CDU que marcou a diferença. A própria Braga Romana, nasceu de quem? Do vereador no Executivo, Jorge Matos, CDU. São marcas que ficaram e perpetuaram-se no tempo, porque nós temos, de facto, uma visão da cidade que depois, se calhar, os outros partidos tentam replicar ou até aproveitar as nossas ideias, porque temos ideias muito concretas, muito incisivas em relação à resolução dos problemas. Por isso, iremos continuar iremos apresentar em breve o nosso programa eleitoral. Como sabem, é um programa que em 2019, de 2021 principalmente, algumas das medidas que lá falávamos foram cumpridas, inclusive já estava lá aquela tendência da TUB de ter transportes gratuitos, agora replicada pelo vereador João Rodrigues e candidato à Câmara, quando ele esteve no Executivo até agora e não aplicou essa medida.
Achamos que... Ou seja, quem está no poder vai procurando capitalizar algumas das medidas da oposição, nomeadamente da CDU, para depois afirmá-las como sendo suas e não de outros partidos.
Exato, nós achamos que não se deve também tirar o mérito depois a quem as executa. Agora, não tirar também o mérito a quem inovou e trouxe essas medidas para cima da mesa. E a CDU tem sido uma força muito ativa nessa matéria. Ao contrário de alguns partidos que fazem oposição por oposição, a CDU não diz não porque não, diz não e apresenta soluções.
É uma oposição construtiva.
Construtiva. É, a nossa ideia é sempre mostrar ao Executivo, nas reuniões de Câmara, através do nosso vereador eleito, o Vítor Rodrigues, que tem feito esse papel de uma forma bastante ativa, e através do João Batista, que naturalmente estiver lá daqui a 5 meses, é tentar sempre ter uma oposição construtiva com medidas que vão em benefício da população. É essa a nossa ideia.
Há pouco foi fazendo referência ao passado, a vereadores da CDU que assumiram até alguns pelouros, isso aconteceu durante a gestão do Partido Socialista com Mesquita Machado. Parece-lhe possível que algo se concretize no futuro nesse sentido, num cenário hipotético em que a coligação tem minoria, por exemplo, ou o PS, e a CDU elege um vereador? Seria com esse sentido de responsabilidade que o vereador da CDU também se apresentaria perante o partido mais votado?
Sim, eu aproveito para dizer que nós, sempre que fomos chamados à responsabilidade e havendo condições para um bom mandato como no pelouro, nos pelouros que nos forem atribuídos, iremos sempre dar o nosso contributo. Até digo aqui uma coisa que está patente no nosso programa eleitoral, que é, se a CDU, imaginemos que ganha a Câmara, somos nós que tomamos a iniciativa de convidar os vereadores da oposição a terem pelouros assumidos, que é muito diferente do que aconteceu com o Ricardo Rio. Nós teríamos esse cuidado de incluir na gestão democrática da cidade os representantes dos partidos de oposição.
Sabemos que isso é um desafio muito grande, mesmo no sentido da sua concretização.
Claro.
A negociação é sempre muito complicada. Como é que imagina um cenário dessa natureza?
É assim, o cenário primeiro que nos apresentou, de não haver maiorias nesta Câmara, na futura Câmara, e ser necessário haver ajustes com variações, é o cenário que nós estamos disponíveis para, dentro de havendo condições, havendo decisão do coletivo CDU de assumir os pelouros que nos forem atribuídos, iremos fazê-lo. E o que eu digo é que se nós ganharmos a Câmara, iremos, e deixo esse desafio aos outros candidatos, que digam aqui se fazem o convite aos outros vereadores para subir pelouros. Nós clarificámos isso aqui convosco e com os ouvintes. Se eles fizerem o mesmo, então queremos que esse compromisso seja depois levado avante e concretizado.
Colocava há pouco na mesma caixa o candidato do PS e o candidato da coligação Juntos por Braga, naquilo que se resume ao que será o programa eleitoral de uma e de outra força política. Olhando para outros candidatos, temos aqui a entrada em cena de Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Não é que a Iniciativa Liberal no passado não tenha apresentado candidatos, mas desta vez apresenta um candidato que tem outra visibilidade. Essa projeção mediática deste candidato também pode confundir o eleitorado, entre aspas?
É assim, o candidato Rui Rocha teve eleito pelo Distrito de Braga, foi mandatado pelos cidadãos de Braga para ser deputado na Assembleia da República. E não me recordo, e peço ajuda depois, e ele se calhar poderá vir cá replicar, as vezes que, sendo eleito deputado, andou aqui pelo Distrito a contactar a população, a fazer as visitas, a fazer aquilo que os nossos deputados da CDU fazem muitas vezes, que é não haver um desligar do local que o elegeu, respeitando a decisão dos cidadãos e apoiando-os depois nas medidas que são tomadas em Lisboa. Posso dizer que o deputado Rui Rocha, como deputado na Assembleia da República, votou contra as nossas propostas do Orçamento de Estado de ligação Braga-Guimarães. Votou contra a ampliação da ala cirúrgica do Hospital de Braga. Isto é fácil de ver, basta ver as atas dos plenários, nós temos isso, se quiserem depois podemos facultar, mas é um exemplo que de lá são uma coisa, esquecem o distrito, agora neste momento é candidato pelo distrito de Braga, pelo distrito, não, pelo Conselho de Braga, mas não é uma pessoa conhecida no Conselho, eu pessoalmente não o conhecia, nunca ouvi ligado a nenhum órgão deliberativo, executivo dos órgãos autárquicos ou alguma associação. Pronto, é um candidato que vem de regresso com as malas feitas de Lisboa. Não sei lá se sangou com alguma coisa, mas nós aqui em Braga queremos candidatos que vistam a camisola, mas não é só na altura das eleições. Mostrem no seu passado que nunca tiveram em falta com os compromissos com a cidade de Braga.
Sandra Cardoso é a candidata da CDU à Assembleia Municipal de Braga, uma escolha também mais óbvia também pelo percurso que tem trilhado neste caminho autárquico em Braga.
É uma excelente escolha, tendo eu a Sandra como colega na Assembleia Municipal deste último mandato de 4 anos, como sabem, que teve muitas intervenções positivas e em prol de assuntos que tocam a muita população de Braga. Eu acho que foi a melhor escolha, e sendo nós também um partido que tenta, sempre que consegue, ter candidatos de primeira linha, mulheres, e acho que é uma excelente mulher a encabeçar a nossa lista, uma vez que há falta até da ala feminina nas candidaturas. Nós queremos mostrar com isto que não vamos pelas percentagens de paridades, mas vamos pelo mérito da pessoa, e ela, de facto, tanto como candidata à legislativa, teve um conhecimento profundo da cidade, com os contactos, dezenas de contactos que fez com associações, com órgãos representativos dos trabalhadores, com associações patronais. Todo esse percurso ajuda a enriquecer e a melhorar a sua capacidade interventiva no mandato da Assembleia Municipal, que é sempre uma tarefa muito exigente, e eu que estou agora em fim de mandato, porque terminarei em outubro nessa função, acho que será uma mais-valia e irá enriquecer muito aquele órgão deliberativo e de decisão que nos ajuda a transpor as posições da CDU e levar muitas vezes emoções à Assembleia da República. Muitas das moções que nós aprovamos ali, por unanimidade, depois são transmitidas na Assembleia da República, e os nossos deputados eleitos pela CDU levam essas mesmas vontades da Assembleia à Assembleia da República, o que não acontece com alguns partidos que aqui votam uma coisa e depois vão para lá e esquecem-se do que votaram na Assembleia de Municipal.
Recordo aos nossos ouvintes, a quem nos está a ouvir agora apenas, que estamos à conversa com o João Batista, o candidato da CDU à Câmara Municipal de Braga. João, antes de passarmos para aquilo que são algumas das propostas que vão constar no programa eleitoral da CDU nestas autárquicas de 12 de outubro, desafiava-o a resumir estes três mandatos de Ricardo Rio e da coligação Juntos por Braga à frente dos destinos do município? Estamos numa altura, estamos em fim de ciclo, de facto, vai haver uma mudança, mesmo que o partido que está neste momento em funções permaneça neste lugar, há sempre uma mudança de rosto, pelo menos. Como é que avalia a prestação desta coligação PSD-CDS-PP?
Eu deveria dividir, acho que é bom dizer assim, em duas partes. No início tiveram de facto um protagonismo maior, aqueles primeiro mandato. Depois, acho que desde o segundo, meados do segundo mandato até este terceiro mandato, tem vindo sempre a descer, tanto na execução, tão prometida a execução de projetos para a cidade, que era a bandeira do Ricardo Rio e do João Rodrigues, nomeadamente o Parque das Sete Fontes, que foi uma luta até começada anteriormente pelo Dr. Firmino quando eu estava no Executivo de São Vítor. Começámos aí essa conquista do espaço verde, do espaço ecomonumental das Sete Fontes, que foi um dos bastiões do Juntos por Braga conquistado e que depois não se realizou, ou seja, vamos fazer as Sete Fontes e terminados 12 anos ainda não temos as Sete Fontes. Já começaram a falar das unidades de execução, nós não nos opomos a isso, mas entretanto o parque podia já estar a ser usufruído pela população.
E era esse um dos compromissos do atual Presidente?
Era um dos compromissos que não conseguiu realizar. Eu diria que, olhando para a cidade de Braga, dando uma volta pelo centro, os espaços culturais que seriam importantes estar abertos neste ano, Braga, capital portuguesa da cultura, estão fechados. É a Casa dos Escribos, é o Museu da Imagem, é o Media Art Center, antigo Cinema São Geraldo, é o Complexo Arqueológico das Carvalheiras. Ou seja, há uma data de projetos que eu, como deputado da Assembleia Municipal, denunciei que vinham no chamado grandes opções do plano para o ano seguinte e terminávamos o ano e ainda não estavam executadas. Voltámos a pedir e exigir que se executassem essas grandes opções, e a verdade é que, em termos de execução, Braga está muito aquém do que se esperava desta coligação. É na área cultural, é nos espaços verdes, como vimos com o Parque Ecomonumental das Sete Fontes, e depois todos os outros parques que não podemos ficar por ali. Temos que ter o Parque Norte, o Parque da Quinta da Arcela. Todos esses são promessas para o futuro. Ou seja, João Rodrigues não mostra nesta candidatura trabalho executado nos últimos 12 anos. Mostra promessas do que voltou a não ficar só no papel e não se executou. A mobilidade de Braga é um problema, a habitação. Conseguimos ser das cidades, eu na minha última intervenção na Assembleia Municipal falei nisso, das cidades que menos beneficiou do PRR para construção de habitação a custos controlados. No mínimo, eu decorava de vergonha se fosse do Executivo e chegasse ao fim deste mandato com zero apartamentos entregues, zero em execução. Vai-se fazer. Neste momento fala-se em uma coisa pequena de 66 apartamentos, uns em de rendas controladas, outros de início de execução da obra, mas o PRR está a terminar em 2026. E nós não tivemos, de facto, conclusão e não resolvemos o problema da habitação. Ele tem-se vindo a agudizar. Braga transformou-se da cidade mais barata do país numa das mais caras. Eu já não digo que é mais cara, que se teria a mentir. Mas está no top das 5 cidades mais caras do país, quando era das mais baratas do país. Neste momento, a juventude em Braga não consegue viver. Tem que se deslocar para concelhos vizinhos, como Vila Verde, Amares, Póvoa de Lanhoso, e depois sujeitar-se ao trânsito medonho de entrar na cidade para vir trabalhar para a cidade.
Isto é falta de visão ou de capacidade por parte da coligação Juntos por Braga?
Eu acho que Ricardo Rio, como o maestro desta equipa de variadores e de administradores de empresas municipais, teve maus executantes. Ou seja, não foi de forma coerente a sua vontade com a execução da sua equipa. Houve muitas falhas na área do urbanismo. A mobilidade podia ter sido muito melhor se tivéssemos resolvido grande parte dos problemas do nó de Enfias e da variante do Cábado, assim como novas zonas de estacionamento fora da cidade com a entrada de autocarros a partir das Spark and Rides, que nós sempre propusemos isto, é uma medida tomada transversalmente em vários países da Europa, várias cidades da Europa, e Braga continua a agudizar com cerca de 100 mil carros a entrar por dia na cidade. Isto, claro que reflete, isto são números de dados do Nodinfias, que temos acesso a eles, e que nos preocupa muito que o trânsito é um dos critérios de verificação da qualidade de vida de uma cidade. E, de facto, Braga, nestes últimos 12 anos, tem vindo a piorar, tem vindo a agudizar-se. O Ricardo Rui diz que isto é dores de crescimento, não é só dores de crescimento, não podemos aceitar, porque ele podia ter, há 12 anos para cá, antecipado e feito uma pressão muito maior junto dos governos, alguns de acordo política do PSD, outros de acordo do PS, mas que não resolveram, não desataram o nó a tempo útil. Estamos a entrar em 2026, daqui a pouco, e a obra ainda não começou. E não vai começar, se calhar, tão cedo, porque já sabemos que está sempre atraso, e o atraso de 12 anos não se justifica.
Também na sua apresentação, que aconteceu junto ao edifício do Castelo, criticou precisamente a atuação da coligação Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio, relativamente a este edifício e uma parte dele que tinha estado à venda em asta pública e que o município optou por não fazer uma proposta para a aquisição. É um erro crasso da coligação ter deixado passar esta oportunidade?
É, tratando-se de um edifício emblemático, com um cariz cultural, património histórico, arquitetónico, não percebemos na altura porque é que a Câmara, que tinha direito de preferência, porque estávamos a falar de um organismo público a vender a outro organismo público, tinha direito de preferência, comprando isto na altura às Estradas de Portugal, agora Infraestruturas de Portugal, não o quis fazer. Mas o curioso é que, no passado 3 meses, começou a alugá-lo a um privado que o comprou. E andou nisto durante 3, 4 anos. Há 2 anos atrás desistiu do aluguer, o espaço está ao abandono, não é utilizado para nada, e vemos a Câmara a fazer um esforço hercúleo para comprar o Cinema São Geraldo, por 14 milhões. 14 milhões, não, o custo total da obra é 14 milhões, mais os 2 milhões e meio, 3 milhões, que custou o edifício que está devoluto e que não se pode aproveitar nada, vai ser, de acordo com estudos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vai ter que ser todo demolido. Pronto, ou seja, andámos a alugar aquele espaço, não usufruímos dele, agora adquirimos. Não digo que a aquisição seja má, eu acho é que houve falta de estratégia. E aquele edifício que falámos atrás da Arcada é um edifício do coração da cidade que ganharia, de facto, uma dignidade muito maior se fosse municipal, se fosse um elo de ligação, de ponto de informação com atividades multiculturais, com um espaço de galeria, como já teve, embora fosse no modelo de aluguer, mas tinha que se dar dignidade àquele espaço. No lado esquerdo do edifício, sabemos que a Câmara patrocinou uma parte da aquisição da beneficiação daquilo pela Universidade do Minho. Não nos parece mal, Universidade do Minho, de melhorar aquilo, requalificar aquela parte que é um mau postal de visita para quem chega à cidade, ao abandono, com os vidros partidos, um edifício daquela envergadura e emblemático, não faz sentido nenhum estar ali no coração da cidade ao abandono. Do lado da Câmara, agora não sei se resta alguma oportunidade que poderia ser readquirir aquele espaço, uma vez que são ministérios diferentes, poderia-se tentar novamente dar uma roupagem, um novo uso digno àquele espaço.
A habitação, como já mencionou também, é o maior problema de Braga e atualmente do nosso país. Dirigiu aqui alguma responsabilidade ao próprio Executivo Municipal, liderado por Ricardo Rio, na gestão do processo habitacional em Braga e do aumento dos preços que se foram concretizando ao longo destes anos. Que medidas é que a CDU apresenta à cabeça para ajudar a resolver este problema da habitação, sabendo que nós não vamos dizer que vai resolver, porque claro, Estamos a falar de um problema, de facto, muito complexo.
Muito complexo. A Câmara podia ter dado passos decisivos quando andou a desenhar este novo PDM, e basta olhar para o PDM e vemos que falhou em toda a linha nesse aspecto, espaços em que a Câmara adquiria terrenos, foi feito no Porto, em Lisboa, em Almada, em Gaia, que é a Câmara adquirir os terrenos e depois promover a construção a custos controlados. Nada disso foi feito. Achamos que é uma das medidas importantes, é a autoridade legislativa da Câmara de poder comprar e adquirir terrenos, expropriando, de acordo com a DUP, Denominação de Utilidade Pública, e criar daí habitação pública digna, com modelos diferentes de construção a custos controlados ou de rendas a custos controlados, parcerias com os privados nesse aspecto para que eles construíssem a custos controlados e depois a Câmara ficasse como proprietário e arrendatário. São inúmeras soluções que nós temos para a cidade de Braga. E lembro que a única, e é curioso, o único edifício que vai ter, de acordo com o que está ainda em vigor, o PRR, habitação e oferta, é a Fábrica Confiança. Residência Universitária. Como sabem, foi um bastião, uma luta muito grande da CDU que aquele edifício fosse adquirido pela Câmara. Andou-se ali, vai, não vai, a Câmara dizia que não, depois acabou por ceder e comprou o edifício. Depois havia aquela tendência de querer vender outra vez para fazer um acordo com o privado e ele construía lá um modelo de residência universitária privada, mas esta solução parece-me que foi a menos má dentro deste cenário, ou seja, um protocolo com a Universidade do Minho e construir ali uma residência universitária pública, com, sem esquecer, o património arquitetónico industrial que lá está e que não seria de certeza preservado se aquilo fosse só da mão dos privados. Assim, há essa preocupação, vai haver ali uma unidade museológica, vai haver uma interligação com a universidade e com a residência universitária com 700 quartos, e este público-alvo de 700 quartos é para os universitários. Agora, o resto da população ainda está muito aquém de ter respostas neste sentido.
Uhum. Já mencionou aqui também aspectos relacionados com a mobilidade, nomeadamente o nó de Enfias. O candidato da coligação Juntos por Braga já apresentou como solução a criação de uma circular urbana externa. Esta medida não vai de encontro àquilo que a CDU também em tempo já defendeu noutros contextos?
Eu diria mais, o candidato da Juntos por Braga vai a reboque de uma ideia do candidato da CDU numa das discussões sobre a mobilidade de Braga aqui há uns 4 anos na Junta de Freguesia de São Vicente. Estava lá a senhora vereadora Olga Pereira que me ouviu dizer isto. Não vamos centrar os nossos problemas de mobilidade no nó de Enfias. Resolver o nó de Enfias é um paliativo, não resolve o problema da mobilidade de Braga. Temos que, em articulação com o poder central, e Braga tem que ter força, porque é uma das cidades mais importantes do país, se não a terceira mais importante neste momento, tem que ter força e conseguir fazer uma variante do Cábado. Eu, na altura, falei nisso. Agora, a reboque, e bem, estas forças, como eu disse há bocado, há algumas ideias nossas que vão sendo apanhadas. E essa, o candidato João Rodrigues veio aqui defender, e bem, que é a variante do Cábado. Mas não esquecer articular isto com outras medidas de mobilidade. Mobilidade não é só o trânsito ligeiro e pesado, é. E a mobilidade suave? E as ciclovias? E os transportes coletivos da TUV, com park and rides, com uma maior promoção do transporte público, um reforço de frota, acabar com, como nós dissemos, acabar com a Coroa 2, que é discriminatória. Nós até dizíamos aqui no programa eleitoral de 2017, ainda anterior a 2021, tendencialmente gratuito, outra bandeira que ele agora vem defender, mas que quando esteve na Câmara 12 anos não a executou, mas agora diz que quer o transporte de público gratuito, da TUV. Nós entendemos que tem que haver um passe intermodal fundamental para os jovens poderem deslocar-se de autocarro, de comboio, deslocar-se no futuro metrobus, o BRT. Tudo isso nós também defendemos e achamos que as ciclovias em Braga ainda são, e a mobilidade suave ainda está muito por fazer, e algumas das coisas que foram feitas tocaram um bocadinho no ridículo, nomeadamente aquelas marcas de rodoviárias na Avenida da Liberdade, que na altura foi muito contestado, porque não se põe uma bicicleta a andar no meio dos carros com o risco de serem atropelados e de terem danos graves. Por isso, essas soluções têm que ser com vias segregadas, separadas fisicamente, têm que ser com investimentos a sério, é fazer uma ligação capilar, vasos capilares que ligam entre as várias ciclovias, ligar a do oeste com possível ligação à do Cávado, que é aquela famosa ecovia do Cávado, que em Braga ainda está muito no papel, quando vamos ao concelho vizinho, já está muito desenvolvida. A ligação desde Esposende, Barcelos, na zona de Terras de Bouro, já existem ecovias e Braga continuamos aquém. É outra preocupação que tem que haver, é olharmos de cima, não sermos micro, mas olharmos macro para a mobilidade. E isso está a falhar muito, nomeadamente na ferrovia pesada. Quando tivermos aqui a linha de alta velocidade, não é, como também é sabido, iremos ter, se tudo correr bem, ali na zona de Gondizalves, ali perto de Real, Gondizalves,
Semelho,
ali naquela zona, uma estação de alta velocidade. Esta estação não é chegar lá depois e dizer, e agora, onde é que ligamos isto? Neste PDM já devia vir contemplado canal de ligação, canal de estrada, com os meios também suaves associados, a ligar à futura zona de alta velocidade, a estação de alta velocidade. E esta interligada com park and rides na mesma zona, que também não está patente neste PDM, com ligação à ciclovia do Cávado, que ficará ali muito perto, a 3 km. Tudo isto é pensado de uma forma, tem que ser estruturada e em conjunto. E não...
Estamos a falar de medidas avulsas, tem acontecido muito
é
isso.
O que tem acontecido.
Relativamente ao BRT, sabemos, já é mais do que público, que surgiram 100 milhões de euros de PRR para duas linhas de BRT, entretanto a Câmara decide avançar apenas com a linha vermelha e deixar a amarela para depois. Da linha vermelha ainda não há grandes desenvolvimentos e estamos menos de um ano daquilo que é o limite imposto pelo Plano de Recuperação e Resiliência para a concretização, a conclusão deste projeto e para que o mesmo possa estar acessível à população. Acredita ainda no BRT em Braga?
É sim. Nós nunca nos opusemos à melhoria das soluções de mobilidade e não nos opomos ao BRT. Se calhar ao contrário de outros partidos, nós não nos opomos. Achamos é que ficou muito aquém tanto os timings, as candidaturas, a resolução dos problemas, porque nós tínhamos previsto, como é sabido, um BRT com 4 linhas. Não eram 2, eram 4. Depois passou a 2 e agora passou a 1. Porquê? Porque houve um atraso. Estas equipas, digamos que se apoiam o Ricardo Rui, se calhar não tiveram meios técnicos necessários para responder. Isto até é dito num dos documentos da Câmara que está patente da Braga Habite sobre o assunto da habitação, em que faltava-lhe, é preciso ter mais meios para conseguirmos fazer melhores candidaturas e com mais assertividade. Como eu disse numa conferência aqui há uns tempos, não vamos deixar cair o BRT, nós concordamos que seja feito. Se não podem fazer as duas linhas, apostem só numa. Eu até na altura, na Comissão de Assuntos de Urbanismo, Planeamento e Trânsito, estava presente a doutora Olga Pereira e eu disse, mais vale pegar na linha de estação Universidade e fazer essa, e depois o problema de ligação da Universidade ao Hospital, nem que se resolva mais tarde, mas é preciso avançar, porque o prazo está a contar. Não podemos perder, desperdiçar 100 milhões. Acontece que eles conseguiram então, com um bocadinho de ginástica, aprovar pelo menos uma das linhas, que é essa mesma, a linha amarela, e que vai, que vai da estação até ao hospital.
Passando pela Universidade.
Passando pela Universidade. A solução da Universidade, como sabem, também foi um...
complexo.
Exatamente, foi uma novela um bocadinho complicada, porque a Universidade não via mais valia em deixar passar pelo meio o BRT. Nós entendemos, mas por que não? Se passam lá dezenas de carros para ir para os parques de estacionamentos internos, por que não passar lá o BRT num canal dedicado e trazer qualidade de vida aos estudantes que saiam logo ali à porta do complexo pedagógico 2 e 1 e que agora, com esta solução um bocadinho enviesada, vai ter que dar uma volta pelas traseiras da universidade, deixar se calhar os estudantes lá em cima no alto e depois eles têm que percorrer aquele percurso até aos complexos pedagógicos. Achamos que é fundamental agora arrancar, vamos concentrar os esforços nisso, porque... eu não quero o mal para a cidade, quero o bem. E a população de Braga sabe que a CDU não está aqui com interesses secundários, queremos o bem. Se achamos que este projeto tem pernas para andar, então que se execute, não se deixe perder. Neste caso já perderemos 30 e tal milhões, vamos ficar com 66 milhões, dos 100 milhões que era o pacote inicial. Destes 66 milhões, penso que uma boa parte será para os equipamentos locomotivos, para os equipamentos móveis e para o PMO, Parque de Materiais e Oficinas, e uma parte para a execução do canal BRT pela Avenida Imaculada Conceição até chegar à Universidade. E que se faça, o que é importante, é que eu gostava que o João Rodrigues tivesse esse argumento aqui, que era em setembro pensa em inaugurar já essa fase, mas isso não conseguiu.
A remunicipalização da AGER é uma reivindicação antiga e sistemática, podemos dizer também da CDU ao longo do tempo. Sabemos que será obviamente sempre um processo negocial longo, com custos elevados para os cofres do município. Não aconteceu até agora, na sua opinião, devido a estes fatores que mencionei atrás ou à falta de vontade política também para seguir?
A remunicipalização da AGER?
Exatamente.
É assim, eu até acho curioso que há 4 anos, na campanha eleitoral, Ricardo Rui punha essa hipótese. Se calhar vamos remunicipalizar a AGER, mas não o fez. No entanto, remunicipalizou a SEGEB. No entanto, remunicipalizou a S da gestão dos parques de estacionamento. E nós achamos que podia ter feito mais, podia ter dado esse passo importante, que era comprar os 49% do capital privado da AGER. A AGER é uma empresa estruturante, tem saúde financeira, tanto é que nos relatórios anuais de contas todos os anos tem dado uma margem de liquidez da ordem dos 7 milhões e as contas que nós fizemos na altura é estes 7 milhões multiplicados por 10, em 10 anos pagava-se a remunicipalização da AGER ao privado, se calhar contraindo agora um empréstimo para pagar o que tinha a ser feito, mas depois o lucro que aquilo ia dar, que nós não queremos que dê lucro, mas pelo menos este que tem existido tem demonstrado que é uma empresa viável e que tem é que servir os cidadãos bem com tarifas reduzidas. E sabemos que a AGER padece agora, está com um problema de execução da ETAR do Rio Oeste, que é uma preocupação muito grande, ambiental. Os nossos colegas dos Verdes estão fartos de alertar para isso. A ETAR de Frossos não consegue dar resposta. A ETAR de Frossos, fica patente, quem lá vai, já está para subdimensionada, estava com equipamento e maquinaria para 100 mil pessoas e Braga tem 203 mil. Só isto diz tudo. O que é que acontece? Uma grande parte do tratamento não é executado. E depois as pessoas queixam-se no Rio Torto, as pessoas queixam-se na Ribeira de Panoias, o cheiro é aquilo que a gente sabe para quem passa lá, porque já não está, tecnicamente já é uma central antiga, tem mais de 20 anos, e precisa, de facto, deste input de uma nova estação de tratamento de águas residuais, que é a do Rio Oeste. Sendo que este é mais um dos episódios infelizes desta gestão, que ainda não está executada. Não vão cortar a fita até às eleições, porque continua atrasada. Quanto muito, terão umas pequenas partes da obra feita, porque atrasou demais com aquela questão que parece-me de amadorismo, que foi a questão das expropriações dos sobreiros, do tratamento com a APA. Tudo isso andou aqui nos episódios. A obra não pode arrancar porque ainda não tem parecer da APA. A APA depois demorou e passaram anos. Os anos, quem os paga é a população que está com uma qualidade de vida reduzida e que nota que Braga ficou estagnada deste último mandato.
O Estádio Municipal de Braga provavelmente também voltará a ser tema nesta campanha eleitoral. O atual presidente tentou vender o estádio, não foi possível avançar com essa tentativa de venda. Entretanto, o seu sucessor na candidatura da coligação Juntos por Braga já disse também aqui na Rádio Universitária que considera que, de facto, o estádio deve ser vendido pelo preço que custaria a requalificação do 1º de Maio. Qual é a visão da CDU relativamente a este estádio, sabendo já todos nós de que também considera que foi um custo demasiado elevado para o erário público a construção deste equipamento desportivo?
Foi um processo muito doloroso para as finanças municipais, foi um processo que, como sabemos, arrastou-se até quase ao final deste terceiro mandato de Ricardo Rui, com aquelas indemnizações milionárias aos projetistas, de 4 milhões, mais os 8 milhões ou 10 milhões aos empreiteiros que executaram a obra, e de facto é um processo doloroso que a Braga continua a carregar nas costas e os cidadãos bracarenses continuam a pagar por isso, não é? Agora, nós achamos que tem que ser feita uma avaliação concreta entre os órgãos da Câmara e os órgãos que estão a usufruir do espaço, que é o Sporting Clube de Braga, né, e a SAD, e tentar resolver aquele problema, porque é um problema também complexo. Como sabemos, a manutenção do equipamento é na ordem dos milhões, agora não me recordo, mas é muitos milhões. Isto tem um custo anual muito grande para o erário público. Temos que ponderar, eu internamente ainda temos que ver qual é a melhor solução, mas achamos que, como está agora, é que não pode ser, não é? Está-se a tornar insuportável os custos, e depois temos o Estádio Municipal 1º de Maio, que é património nacional e que pode ter valências enormes para o desporto amador, aproveitar todo aquele potencial ali na zona. Até aproveito para deixar aqui uma das nossas propostas da CDU, que é, além do Estádio Municipal, Braga carece na área da natação, de mais espaços. É sabido que o Sporting Clube Braga usa e bem o equipamento da piscina da rodovia, mas os utentes, não sendo do Sporting Clube Braga, têm ali uma utilização diminuta, não conseguem usufruir daquilo. E eu conheço muitos utentes que dizem: "Ei, João, aquilo a gente só consegue lá ir uma hora por dia e está sempre cheio, ocupado pelas escolas do Braga." Sem mérito, sem demérito das escolas do Braga, que têm feito um trabalho excelente, e os atletas do Braga têm provado isso, ganhando várias medalhas a nível de natação. Mas temos que ter outro espaço. Houve aquele erro, aquela situação da piscina olímpica do Braga lá embaixo, que foi desta forma resolvido com multiusos, mas a Braga, como cidade, merece uma piscina municipal das dimensões, pelo menos da rodovia. Onde é que podia ser? Junto ao estádio municipal. Há ali um complexo desportivo que pode ser valorizado, pegando na reabilitação do estádio, que também defendemos, de 1º de Maio, sendo património municipal, sendo um edifício identificado como património arquitetónico nacional, tem que ser repensada que toda aquele espaço. O Flávio Saleito já está a ser intervencionado, e bem, peca por tardio, não é? É uma promessa antiga, já com 12 anos, está agora a ser reabilitado, mas temos que pensar de forma macro. Por que não ter ali um complexo de piscina também de coberta para desporto profissional, também os do Sporting de Braga, ou então também para todos os cidadãos que depois também têm direito a usufruir, porque Braga cresceu, mas não acompanhou as infraestruturas culturais, desportivas, não acompanharam este crescimento.
Relativamente ainda a espaços verdes, saltamos dos relvados agora para os espaços verdes. Já mencionou aqui também a questão do Parque Ecomonumental das Sete Fontes, sabendo que a CDU é defensora, obviamente, da abertura deste Parque Ecomonumental. Que outros parques verdes é que se propõem para a cidade, sabendo nós que temos um parque da rodovia que está sistematicamente lotado de população, sinal de que é necessário, de que é bem-vindo, mas que não é suficiente?
Pegando aqui no Parque das Sete Fontes, dizer que se houve movimentos de cidadãos, lutou por aquilo, se houve pessoas envolvidas que foram à Assembleia da República com uma petição com cerca de 20 mil assinaturas, foi a CDU, através de alguns membros do Partido Ecologista Os Verdes, que está no historial, foram eles que tiveram ligados ao movimento de cidadãos que reivindicaram a defesa do património das Sete Fontes como património nacional, para defender precisamente a pressão imobiliária, e nós achamos que as Sete Fontes é um espaço fundamental que já podia estar a ser usufruído pela população, primeiro, porque andámos neste relambório das unidades de execução, das zonas, como é que se vai urbanizar a toda a volta, que isso é o que parece que mais preocupa esta Câmara, e nas Assembleias Municipais a gente tem deixado de passar as unidades de execução urbanizáveis, que é os tais compromissos com os antigos proprietários, ficou assim combinado. Mas o espaço verde já podia estar a ser trabalhado, já podia estar a ser implementado. Depois tínhamos o Parque Norte, recordam-se do Parque Norte, que ia nascer ali ao lado do estádio do estádio do Braga. Desapareceu. Nasceu lá uma cidade desportiva, mas o Parque Norte não se devia ter trocado por nada, tem que haver execução. E agora o que se fala no novo PDM são 17 hectares ali para a zona de um espaço verde. Mas a gente olha para o PDM e não vê lá nada. Eu convido o João Rodrigues a mostrar ali no PDM onde é que está a mancha dos espaços verdes e o que é que pensa fazer ali. Porque no plano teórico, espaços verdes, boas intenções, temos muitas, mas executadas em 12 anos, nenhuma. Talvez possamos falar de uma reabilitação ali do Parque das Camelas, que já existia, de uma reabilitação do Picoto, que também já existia o espaço, concretização de espaços verdes importantes para a cidade. E deixe-me dizer-lhe que num estudo feito aos cidadãos de Braga, que há uns 3 anos atrás, que até depois ficou patente numa exposição, que era: o que é que falta à Braga? E a juventude, quem foi entrevistado, disse: espaços verdes e de lazer. porque, como diz, e bem, o espaço da rodovia está sobrelotado. Ainda ontem andei lá a fazer uma caminhada e a gente tem que se desviar porque é muita gente. Braga, como eu disse, cresceu, mas não acompanhou com espaços verdes e não será só com o Parque Monumental das Sete Fontes que resolvemos isso. Temos que servir as populações das freguesias limítrofes. E eles não têm que se deslocar ao centro de Braga para desofrir de um espaço verde, têm que ter na sua zona. Tem que se pensar a cidade como um todo. Toda aquela ala norte que tem um potencial de crescimento grande, ter ali um espaço pulmão, que será o espaço verde, de acordo com esta Câmara, que irá colocar, onde ainda não sabemos.
E a CDU apresentará candidatos em todas as freguesias do Conselho de Braga, falávamos há pouco daqui da questão da cidade como um todo, é sempre um desafio nesta fase pré-campanha eleitoral de agregar também um conjunto de equipas dispersas por todo o território. Como é que tem sido este processo de auscultação, negociação, convites?
É sempre um processo difícil. Quem disser o contrário está a mentir. Nenhum partido pode aqui dizer que não é difícil, mas é muito trabalhoso. E para trabalho estamos cá nós a mostrar como é que se faz o trabalho. De ir lá diariamente, ir falar com os cidadãos das freguesias. Aqui o NUR tem tido um papel ativo muito grande. Chegar ali, falar com os camaradas que fizeram parte das listas anteriores, tentar arranjar pessoas, que amigos, que estejam solidários com a CDU e que se identifiquem neste projeto de cidade e de concelho. E temos, neste momento, estamos em vias de conseguir a plenitude das 37 freguesias. Só estamos, faltam fechado meia dúzia delas, mas é para saberem que o nosso trabalho não começou ontem nem anteontem, já começou há meses atrás. Ainda pensávamos nós que as eleições eram em setembro, já estávamos a trabalhar nisso.
Muito bem, muito obrigada, João Batista. Foi a entrevista ao candidato da CDU à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Agradeço a sua disponibilidade. Obrigado. E também porque é devida uma explicação aos nossos ouvintes, esclarecer que o espaço de grande entrevista de hoje pertencia ao candidato do PS, António Braga, que, apesar da insistência da Rumo ao longo da última semana, alegou sempre indisponibilidade de agenda para ser entrevistado. Desde que iniciamos na semana passada o ciclo de entrevistas aos candidatos, o critério temporal sempre foi a ordem de anúncio dos candidatos. Esta foi, assim, a entrevista ao terceiro candidato conhecido, João Batista, da CDU. Todas as entrevistas ficam disponíveis em podcast em rumo.pt. Boa noite, até para a semana.
Obrigado.